Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, 18:01, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, vem para cá que a gente desconfunde, ainda que neste momento, eu suponho, meninos, eu não esteja sendo visto, mas vocês não. Estão, certo?
Sim. Sim.
Então, isso significa um aumento da beleza média do programa, né? Daqui a pouco ela cai, eu volto ao ar, deu um probleminha aqui no computador, ele resolveu fazer uma reinicialização, Bob Furuia. Né? Aquela coisa que só eles podem fazer por você, não é isso? Então, daqui a pouquinho eu apareço com a minha cara no ar, para quem está acompanhando pelas redes sociais, mas no rádio, né? Você já não me vê mesmo, não tem essa graça. Né? Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite, Valeu Bem.
Boa noite.
Aqui, temos várias coisas aí. Os governadores resolveram fazer um encontro, uma reunião, né, alguns à distância, para reafirmar o seu compromisso com a democracia. Estavam presentes ou participaram do evento 25 governadores de 24 estados, mais o Distrito Federal. Só dois não estavam presentes. O Mauro Carlesse, do PSL, que é governador de Tocantins, e o Wilson Lima, do PSC, governador do Amazonas. Né? Esses dois houveram por bem não participar. Acho que eles não têm assim tanto interesse na democracia. Qual é o caso? O caso é que o presidente Jair Bolsonaro está começando, já desde faz tempo, eu vou trazer um videozinho para vocês aqui, de mais de um ano, para mostrar por que que vocês devem ver esse programa. Né? Por que que esse programa, ele vai falando de coisas, às vezes, Bob Furuia, que vai demorar um ano e pouco para acontecer, mas acontece.
Tá lá. Tá no arquivo.
No arquivo, confirmado. E nós traz aqui, na mata a cobra e mostra a cobra. Não adianta só mostrar o pau. Fala assim, ai, tá vendo? Com esse pau matei a cobra. E se não matou? Né? Tem que ter a cobra ali.
Agora com imagem, hein?
Agora com imagem?
Uhum.
Pois é. Eu, a minha tela aqui, meu amor, eu tô falando, meu amor não é o Vólio Bene, que também é meu amor. Estou falando com a minha mulher, que está aqui, é um outro amor. Minha mulher que está aqui, meu amor, essa tela está apagada ainda, não estou me vendo, tá? Eu sei. E ela fez um sinal de impaciência comigo, assim, eu sei, idiota. Não, ela não falou isso, ela jamais diria isso. Então. Porque o Jair Bolsonaro, evidentemente, ele está pescando em águas turvas, que é a especialidade dele. Desde agora sim eu me vejo, olha só, eu me vendo, me animo mais, olho bem. Desde o primeiro dia, o Jair Bolsonaro não quis governar o Brasil. Desde o primeiro dia, o Jair Bolsonaro quis dar um golpe. Ele se candidatou para isso, ele quis ser eleito para isso. Ele não quer governar o Brasil segundo as regras do jogo, ele tem desprezo absoluto pela democracia. Não é? Então, ele imaginava que, pelas urnas, ele conseguiria liderar um golpe militar. Mas, insisto, isso não demorou, assim. Ah, não, ele teve um embate com o Congresso, Bob Furuia, que dificuldade, Congresso não deixa governar. Oh, meu Deus, é muito difícil. Vale Bene, teve um embate com o Supremo. Oh, meu Deus, o Supremo não deixa governar. Não! Não tinha nada. Não tinha nada. É mais ou menos como eu ser contratado para trabalhar aí na Band News FM, como eu cheguei em 2017, e cheguei aí e disse, e agora está todo mundo fora, porque eu quero eu mandar aqui na rádio. Ah, não, mas aí, Renato, é uma relação de contratação. Pode ser demitido. Não, mas a urna também é uma relação de contratação. Não é um contrato? Não é um combinado? Você não se candidata, não faz um jurado. Ô, Vólio Bene, é o maior de todos os contratos e o mais importante? Ah, é. Com a Constituição?
Uhum.
Não faz o juramento, Bob Furui?
Faz.
Não tem regra?
Um monte.
E assim como se eu tentasse dar um golpe aí na Band News FM, eu levaria um pé no traseiro? Quem tenta dar golpe na democracia tem que levar pé no traseiro. Da democracia. Não traseiro da democracia. Tem que levar da democracia um pé no traseiro. Hã? E o instrumento que ele tem para fazer isso é promover, entre outras coisas, desordem nas PMs. E nós vamos ver que aqui e ali ele encontra algum eco. Então essa manifestação dos governadores em defesa da democracia é muito importante. Ela se soma a outras tantas que vêm acontecendo, deixando claro, não obstante, que eu considero sim, então, STF já se manifestou quando ele apresentou a denúncia contra o Alexandre de Moraes, absurda, disse que ainda vai apresentar contra o Barroso. O STJ se manifestou, ex-ministros da Justiça. Claro que essas manifestações são muito importantes para deixar claro que a sociedade civil está vigilante. Né? Agora, eu lembro que há instrumentos para coibir pessoas que fazem isso. No caso do presidente da República, há denúncia por crime de responsabilidade, que é o impeachment. Então o senhor Arthur Lira, que pode dar o primeiro passo para o impeachment, que fique muito atento. Eu não sei, ele pretende ser sócio do golpe? Espero que não. E há os crimes comuns cometidos pelo presidente da República, que aí demandam que o procurador-geral da República peça a investigação e, eventualmente, ofereça a denúncia para que se abram, para que se abra um processo contra o presidente. Que ele não está imaginando coisa boa, meus queridos, disso não há a menor dúvida. Então, que fique consolidado nesta primeira intervenção aqui o seguinte: Bolsonaro não quer acordo com ninguém, a não ser com os golpistas. Bolsonaro não quer acordo com as instituições. Bolsonaro não quer acordo com a democracia. Bolsonaro quer golpe. Sempre quis. Ao longo de 28 anos na Câmara, passou defendendo golpes, pregando violência, defendendo milícias. E na presidência da República não mudou um milímetro. Tanto é, reitero, concluindo esta primeira intervenção, que Dias Toffoli abriu o inquérito 4781 de ofício antes que Bolsonaro completasse 3 meses de governo. E aquele inquérito só foi aberto porque já havia nas ruas manifestações em favor do fechamento do Supremo e do Congresso, sem que tivesse havido ainda um miserável embate com os dois poderes. Então, quando se abriu aquele inquérito no dia 14 de março de 2019, pergunta-se qual era o problema de Bolsonaro com o Congresso. Um, era o Congresso existir. Pergunta-se de novo, qual era o problema de Bolsonaro com o Supremo? Apenas um, era o fato de o Supremo existir. Portanto, o que queria Bolsonaro? O fechamento dos dois outros poderes para que ele pudesse governar como ditador. E ele imaginou que ele poderia arrancar essa ditadura na base da mobilização das ruas. É simples, é óbvio, é elementar. Não há acordo possível com Bolsonaro. O único acordo possível com Bolsonaro é ele ser derrotado pelas urnas. Eu continuo online, começou a aparecer um monte de coisa aqui.
Sim, normal.
É ele ser derrotado pelas urnas em outubro do ano que vem, ou antes disso, por um processo de impeachment, ou por um processo por crime comum. Bolsonaro e democracia não combinam. São coisas distintas. Ele não entende como funciona esse modelo. Ou, se entende, não gosta, não quer. Porque todo o seu entendimento é outro. Tá claro? Então, quando alguém fala, preciso ver uma conciliação possível, não há conciliação possível com quem não entende as regras do jogo. É como os meninos aí que jogavam futebol quando podia aglomerar. hoje, agora, nós vamos jogar, mas olha aqui, chegou alguém, o Bob Furuya, e disse, precisamos ter novas regras. Mas quais? As minhas? Né? Vão mandar o japonês embora do campo.
Na hora. Não que eu faça isso, tá, gente? Mas...
é, o Bob palmeirense, vocês sabem, né? Não dá pra confiar. Não. Não é? Então, não tem jeito, não tem acordo possível. E aí? Há muito tempo, o Bolsonaro está fazendo, né? Falar agora especificamente das PMs, há muito tempo o Bolsonaro está fazendo proselitismo nas PMs. E aconteceu um episódio aqui em São Paulo. O Dória afastou o Alexander Lacerda, coronel, que era chefe do comando de policiamento do interior 7, da região de Sorocaba. Comandava ali 5 mil policiais. Este senhor, em nome do que a extrema-direita passou a entender agora, liberdade de expressão, e alguns idiotas na imprensa repetindo isso, alguns idiotas e alguns pilantras, porque há pilantra também, há pilantra que recebe para fazer isso. Opinião a soldo. Porque às vezes a pessoa olha para a cara do sujeito, parece tá velho, acabado, parece um maracujá de gaveta, entendeu? Tá ali pelas tabelas, né? Fala assim, não, um velhinho assim... com esses cabelos brancos, já decrépito, não ia ser canalha. Mas, meu Deus do céu, por que é que um canalha não pode envelhecer, Bob Furuya? Canalhas envelhecem. Canalhas ficam de cabelos brancos. Canalhas ficam decrépitos. Tem gente que morre canalha. Assim, estava vivo ali segundos antes de morrer, ainda era canalha. Entende? A velhice não livra ninguém da canalice. Tem gente até que fica ainda mais canalha, porque vai ficando mais experiente. Que aí você olha e fala, isso espera o quê da vida? Não precisa esperar nada, pode estar com o pé na cova já. A canalice não tem idade. Não é? Então, o tal coronel, voltando... Alexander Lacerda, em nome da liberdade de expressão, ele dizia coisas como que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um covarde. Isso um cara que comanda gente armada. Ele também é armado. Que o João Dória, o chefe dele, é uma cepa indiana. E convocando as pessoas para tal manifestação do dia 7. Por quê? Porque as PMs, hoje... O bolsonarismo faz um trabalho de infiltração nas PMs. E eu dei a real aqui para vocês do que isso significa no dia 21 de fevereiro de 2020, o ano passado. Nós já vamos ver. Nós já vamos ver. E tem mais uma coisa, né? O Bolsonaro nomeou para cuidar do SEAGESP, aqui em São Paulo, um coronel da reserva da PM de São Paulo, que era da Rota, que é um cara muito, que é um cara especialista em distribuição de alimentos. Né? Que é o coronel Ricardo Nascimento de Melo Araújo, que agora é da reserva, e que também saiu convocando os militares da reserva, mais os funcionários do SEAGESP, que é uma empresa federal, para participar do dia 7. Também fazendo proselitismo dentro da PM. Aí o Dória afastou aquele que estava na ativa, né, que comandava o policiamento do interior, de um pedaço do interior, e aí começou uma gritaria, olha a liberdade de expressão, que é coisa que esses velhos canalhas fedidos que eu estou falando, está chamando de velho, porque não, eu também sou velho. Já fiz 60. Espera fazer 80, 90, 120. Uma canalha, não. Oh, liberdade de expressão sendo atingida. Não. Liberdade de golpe não é liberdade de expressão, vagabundo, canalha, vigarista, safado. Bandido. Sacripanta, vendido. vendido. Não tem jeito mais digno de ganhar vida, não? Do que pregando golpe? Nojento, asqueroso. Aí o Dória disse o seguinte: aqui no estado de São Paulo não teremos manifestações de policiais militares na ativa de ordem política. São Paulo tem a melhor polícia militar do país, a mais bem treinada, a mais bem equipada. São Paulo tem orgulho da polícia militar, dos seus policiais e dos seus colaboradores e também do seu comando da polícia militar na figura do Coronel Alencar. E nós aqui conjuntamente não admitiremos nenhuma postura de indisciplina como foi feita pelo Coronel Alexander. E agora ele está afastado da polícia militar a partir de amanhã. Fez muito bem. Foi muito bem. Ou agora policial é para isso que serve? Não é. Agora, vocês sabem, molecada, que aqui nós não dormimos com os olhos dos outros, não.
É isso.
Aqui não. Aqui não. Aqui não. Não tem nem jovem nem velho safado. Só tem gente decente. Só tem velhinho decente. Eu. E os meninos ali. Decentes. São os mocinhos decentes. Até mesmo agora com a crise hídrica, toma um banho todo dia. Rápido, rápido. Que é pra não...
5 minutos.
Não é? Vocês se lembram que em fevereiro do ano passado houve um motim na PM do Ceará?
Uhum.
Gente uniformizada, armada, amotinada. Teve até aquele episódio que o senador Cid Gomes pegou uma escavadeira para derrubar o portão. Claro que foi um erro aquilo, porque se expôs, né, e poderia ter acontecido ali uma tragédia. Levou um tiro, não morreu por centímetro, acho. Se a bala desloca um pouco. Não é? E houve o claro incentivo do governo federal àquilo. Não é? Passou a mão na cabeça da turma. O Onyx Lorenzoni disse que era autodefesa. O tiro no Cid Gomes, Onyx Lorenzoni chamou de autodefesa. Jair Bolsonaro passou a mão na cabeça. Sérgio Moro passou a mão na cabeça dos policiais. Aliás, a greve estava esfriando. Sérgio Moro foi lá, a greve recrudesceu. E até hoje tem vagabundo na imprensa fazendo proselitismo em favor de Sérgio Moro. Esses também são vagabundos. Também. Até começou. Está na hora de chamar vagabundo de vagabundo. Porque jornalista que passa a mão na cabeça de político que defende excludente de licitude, que é licença para matar preto e pobre, e que defende um cara que, diante de um motim de policiais, os chamou de homens decentes e tal. Gente que condescende com isso não presta. Não presta. E eu estou chamando atenção para o proselitismo nas PMs, ó, faz muito tempo. Eu vou botar no ar agora o trecho, um trecho do programa de 21 de fevereiro do ano passado. Faz 1 ano e 6 meses. 1 ano e meio. 2 dias depois do tiro disparado contra o Cid Gomes. E há 1 ano e meio eu estava dizendo no ar isso aí que vocês vão ouvir. Vai estar com som também? Com imagem também?
Uhum. Ou... também.
Então nós vamos ouvir, ver, quem está acompanhando pelas redes sociais. Eu estava com o cabelo ainda mais curto. Né? Quem ainda podia sair de casa, mas logo não pôde mais. Né? Vocês vão ouvir, ver o que eu falei no dia 21 de fevereiro do ano passado. Solta.
Obviamente.
Há ideias não muito boas circulando por aí. As PMs do Brasil inteiro somam 500 mil homens. Armados, 500 mil homens armados. Segundo o artigo 144 da Constituição, eles são uma força de reserva do Exército.
Uhum.
O Exército, por sua vez, tem 296 mil homens. Isso quer dizer que a Força de Reserva tem 67, quase 68% a mais de homens do que as Forças Armadas. É claro que o armamento não é o mesmo. As Forças Armadas como um todo, 444 mil homens. 80 mil e pouco cada um, Marinha, Aeronáutica, e o Exército, que é a grande força. Quando começa proselitismo nas PMs, começa proselitismo entre homens armados que formam um exército reserva, como diz a Constituição, de 500 mil homens. A única coisa decente que o poder público tem a fazer é defender e aplicar cadeia para aqueles que se amotinam. A menos,
Reinaldo, aí,
que as pessoas Boca. Andem com ideias estranhas, pensando, quem sabe, Fábio Cuba, Vólio Bene, Furuia, num confronto final contra os inimigos, em que se pudesse usar a PM.
Profético!
Aí eu arrepio dos governadores. Tem proselitismo correndo nos quartéis, ontem nós demos 10, o número já subiu para 15.
Estados aí no caso,
não há,
né,
uma palavra de censura do governo federal que acontece no Ceará. Não há uma palavra de censura deste inacreditável Sérgio Moro. Atenção! Alô, coleguinhas da imprensa, que até ontem, alguns, né, não todos, tinham calos no joelho de tanto fazer a genuflexão diante de Sérgio Moro. O que é genuflexão? Ajoelhar-se. Gueno, joelho, flexão, dobrar, dobrar o joelho diante de Sérgio Moro, como se ele fosse santo. Nada! Nenhuma palavra! Que não se engane. O Bolsonaro vem de uma mentalidade disruptiva. E toda a turma que o apoia também. A ideia deles é fazer o grande confronto com as esquerdas, sangrento, vencer e aí sim limpar o Brasil para deixar só gente como eles, gente sábia como eles.
Vólio Bene,
oi.
Gosto desse comentarista.
Uhum.
Diz coisa com coisa.
É.
Bob Furuia, consegue enxergar um pouco antes?
Bastante antes, né?
Sei. Né? Estava ali, tudo ali. E aqueles que diziam que eu estava exagerando, eu não ligo, eu perdoo. Né? Perdoo. Convém, não era exagero. Está aí. Como queríamos demonstrar. Mas esse negócio aí, desse 7 de setembro, eu vou aí, Bob Fruê. Vou lá, vou discursar, vou para São Paulo, quero ver lá se eu encho o saco lá do calcinha apertada, vou lá, encho o saco aí.
É, presidente, o senhor confirmou hoje que vai participar presencialmente da manifestação na Avenida Paulista no 7 de setembro, de duas manifestações no 7 de setembro. De manhã fica em Brasília para um ato na Esplanada dos Ministérios. À tarde, vem para São Paulo. Declaração dada em uma entrevista a uma rádio de Eldorado, no interior paulista, hoje. Bolsonaro afirmou que as pessoas irão às ruas pela liberdade de expressão e pelo voto impresso. Bolsonaro, aliás, voltou a insistir na defesa do voto impresso durante essa entrevista. Isso mesmo, depois de a Câmara ter derrotado a proposta, ou seja, a tal promessa que ele teria feito ao deputado Arthur Lira não valeu de nada, Reinaldo.
E o Arthur Lira não está nem aí, na verdade, no fim de semana saiu a notícia de que ele pretende dar mais 4 ministérios para o Centrão. Né? Bom, vamos ver até onde as coisas vão. O fato é, senhor Arthur Lira, senhor Ciro Nogueira, senhores próceres do Centrão, vocês serão corresponsáveis pelo que acontecer. Há uma responsabilidade que é a penal, que aí é mais difícil, né? Porque... Agora, há a responsabilidade política. E a história vai cobrar. E claro, voltou a atacar o Alexandre de Moraes. Ah, inconformado, porque... Aí ele disse, foi preso há pouco tempo um deputado federal. Foi? O senhor acha que um deputado federal que prega, que se pegue cada ministro supremo e esfrega a cara deles no chão, e se espanque o ministro Supremo deve ficar solto? A mesma coisa um jornalista, ele é jornalista, é blogueiro. O fato de ser jornalista, é blogueiro, dá direito de cometer crime? Por quê? Né? E agora temos um presidente do partido, Roberto Jefferson. Aquele que, aliás, senhores policiais, Roberto Jefferson fez um vídeo ensinando como matá-los. Sabiam? Vocês vão para a rua em defesa de Roberto Jefferson? Tem policial indo para a rua em defesa de Roberto Jefferson? Então não tem vergonha na cara, além de ser politicamente equivocado. Um sujeito, Bolsonaro, insisto, que sempre quis golpe de Estado. Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa, deu entrevista, coisa que já se sabia, mas Jungmann confirmou, conhece os militares. O Bolsonaro queria que um Gripen desse um voo rasante, um caça, na Praça dos Três Poderes, para quebrar os vidros do Supremo. E claro, quebraria o vidro de todos os prédios. Para mostrar quem manda. É com esse tipo de gente que se está lidando. Não estranha que esse cara, quando militar da ativa, tenha planejado estourar bombas em unidades militares e explodir a doutora do Guandu, sob o pretexto de reivindicar melhores salários. Razão porque foi chutado do exército. Mas foi pouco. Deram ali uma coxambrada. Muitas entidades reagiram.
Sim.
E com razão, ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Ah, mas por quê? Não pode haver, pode, está previsto em lei, mas qual é o crime cometido? Você não pode pedir o impeachment do ministro porque você não gostou do voto dele. Hã? Vamos lá, quem é que fala?
No fim de semana, dirigentes nacionais de 10 partidos emitiram notas reafirmando o compromisso com a democracia e prestando solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. O PDT, o PSB, Cidadania, PCdoB, PV, Rede, PT assinam um dos textos que estende a solidariedade também ao ministro Luiz Roberto Barroso. A outra nota, assinada por MDB, DEM e PSDB, afirma que o pedido de impeachment é injustificado e claramente revestido de caráter político. Somados, os 10 partidos reúnem 43 dos 81 senadores com mandato vigente. Também no fim de semana, juristas, entidades ligadas ao Poder Judiciário criticaram esse pedido. Em nota conjunta da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, as entidades declaram que a medida representa um ataque frontal à independência e à harmonia entre os poderes. Na carta, 10 ex-ministros da Justiça e da Defesa e de todos os últimos governos, desde a FHC, também criticaram essa decisão. O Superior Tribunal de Justiça expressou preocupação com a medida do presidente e o próprio STF também repudiou a atitude em nota.
Olha, é importante que haja essas manifestações, porque assim, se algum maluco resolver que é a hora de virar a mesa, fica claro que não vai ser tão fácil assim, né, governar o país. Agora, insisto, é preciso que tenha uma resposta que vá um pouco além disso. Sim, haverá manifestações e protesto, etc., que têm de ser pacíficas, né? Contra isso. Bolsonaro não está faturando a diferença, porque quando se olha a bolha dele, fala assim, nossa, está todo mundo com ele. Não, ao contrário. O que ele tem é uma minoria muito aguerrida e fanática. Aí sim. Né? Que está disposta ao vale tudo. É gente que realmente acha que agora chegou a hora de conseguirmos o que a gente quer, não importando a lei, não importando o Estado de Direito, não importando nada. É gente que tem uma concepção de poder que é uma concepção miliciana. Nós vamos lá, nos organizamos, nos armamos e impomos a nossa vontade. Sim, Bolsonaro terá de pagar por isso. E vai pagar. Ele e quantos o apoiam. Inclusive em lugares que hoje se confundem com a imprensa. Não pensem que essa gente vai sair impune disso. Porque não vai. Ai, não suporta a liberdade de expressão. Esse papo já não convence mais ninguém. Liberdade de expressão não é liberdade para cometer crime. Ô, Bafruia.
Sim.
Eu disse aqui que o Alexandre de Moraes iria recusar, né, a abertura de processo contra o Augusto Aras. Vai.
E você estava certo, Reinaldo. O ministro do Supremo Tribunal Federal arquivou hoje um pedido de senadores para que o Procurador-Geral da República se tornasse investigado por prevaricação. Lembrando só, né, os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, e o Fabiano Contarato, da Rede, acionaram o STF com uma notícia-crime contra o Aras, na semana passada, por suposta omissão em relação a atos do presidente Jair Bolsonaro.
Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, é o seguinte, e eu vou repetir aqui o que eu disse, que eu lembro muito bem. Você vive criticando o Aras, você não acha... Eu disse, sim, eu vivo criticando o Aras, eu acho que ele está sendo omisso. Agora, quando você fala que a prevaricação... Você tem que ter uma evidência ali de que a ação foi dolosa, intencional, com o objetivo de cometer crime. E isso não há. Isso não há. O fato de se fazer uma avaliação política do mau desempenho do Aras não quer dizer que isso deva ser criminalizado. Está claro isso? São esferas distintas. Tanto é que eu disse aqui, repito, eu acho que o Aras deveria ser, assim, alvo de um processo de impeachment. Não acho que prospere também. Mas pelo caminho do impeachment, que é a responsabilização política, aí sim. Porque eu vejo omissão. Agora, aqui na esfera penal, é claro que o Alexandre de Moraes diria não. E outra coisa, né? Eu vou insistir. O Alexandre de Moraes agora não pode ser o juiz universal do Brasil, né? Tudo quanto é ação cai na mão dele. E isso, no caso, foi por prevenção. E aí é a presidência do Supremo que tem que ver isso. O que é que essa ação... Ele é o titular de inquérito que investiga as fake news contra o Supremo. De um outro inquérito que investiga atos antidemocráticos. O que, que tem a ver essa história do Aras para ir na mão dele? Por quê? Que também transforma o cara no alvo, né? Não faz sentido. E só uma questão. Quanto à recondução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República, ela avançou na Comissão de Constituição e Justiça, que marcou para amanhã a sabatina, né? Então a sabatina do Aras está marcada para amanhã. Eu já disse minha posição, por mim não faria nenhuma. Nem dele, nem do André Mendonça. A do André Mendonça está sem data. E o Alcolumbre já disse, enquanto tiver esse negócio contra o Supremo, não vai ter. E eu acho que ele está certo. Né? Eu não faria nem do Augusto Aras. Eu deixo claro minha posição. Né? Mas entendo que a restrição do Senado ao Augusto Aras é muito menor. Porque pregação golpista, afinal de contas, com pregação golpista não está comprometido. Só que eu acho que ele está sendo omisso diante delas. Né? Acho que está clara a minha posição, não é mesmo? Ai, ai, olha, vamos falar de uma coisa. Atenção, atenção! Atenção. Toda esta zerda que a gente está vivendo, toda esta porcaria, a começar daquilo e do que nos comanda como país, tem uma origem. Tem um pai de todos, uma mãe de todos. E lá vai você, sim. Chama-se Lava Jato. Destruiu o devido processo legal, destruiu o processo político, incentivou o ataque às instituições. Como esquecer que até outro dia tinha procurador da República nas redes sociais atacando ministros do Supremo e achando que isso era muito normal. Inclusive na imprensa, gente dizendo, fazer o quê? Liberdade de expressão. O presidente também achou que podia, Milico também achou que podia, todo mundo achou que podia. Vamos atacar as instituições. E agora uma decisão correta, vai.
O Conselho Nacional do Ministério Público, órgão que fiscaliza as atividades tanto dos Ministérios Públicos nos estados quanto do MPF, vai fazer uma devassa nacional nos métodos de investigação de promotores e procuradores. A informação é da revista Veja. O Conselho determinou em uma portaria publicada hoje que uma correição extraordinária, ou seja, uma correção, um conserto, seja adotado em todas as unidades do Ministério Público do país. O objetivo é que o órgão tenha conhecimento de todos os meios de investigação eventualmente utilizados pelo Ministério Público brasileiro e que possam atingir direitos e garantias individuais. E esses métodos seriam quais? Atividades de interceptação telefônica, de telemática ou de informática, soluções de análise e para coleta de dados e soluções de intrusão de aparelhos eletrônicos, sejam smartphones ou câmeras de vigilância. Num despacho, o corregedor Rinaldo Reis Lima diz que o Conselho Nacional do Ministério Público quer apurar a existência e o funcionamento de sistemas que fazem essa captura de dados dos investigados.
Atenção! Nós estamos falando aqui de métodos ilegais de investigação, hein? Não de métodos legais. Vão apurar, por exemplo, se há interceptação sem autorização judicial. Os diálogos que vieram a público da Vaza Jato e da Spoofing sugerem que sim. E se houve método de investigação ilegal, as pessoas têm de ser punidas. Porque órgãos do Estado que recorrem a métodos ilegais para combater a bandidagem também são bandidos. Aliás, são bandidos ao quadrado. Porque estão no Estado, Vale o Bene, justamente para fazer valer a lei. Até porque, como disse Padre Vieira no Sermão do Bom Ladrão...
Momento cultural.
O ladrão que rouba debaixo do seu risco é ladrão. Mas há aqueles que se aproveitam da sua condição de poderosos para cometer crimes sem nenhum perigo. Não é? Então, aí sim, essa gente merece ser igualmente punida. Não é? Como escreveu o Padre Vieira no Sermão do Bom Ladrão. Não são só ladrões, diz o Santos, que roubam bolsas ou espreitam os que se vão banhar para lhe escolher as roupas. Os que mais próprio e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Isso aí. E mais um conselho que também está querendo investigar crimes daqueles que têm a função de combater crimes. Vai lá.
O Nacional de Justiça, Reinaldo, CNJ, determinou a realização de uma inspeção extraordinária nos gabinetes de 7 desembargadores e de uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, todos eles suspeitos de integrarem um esquema de corrupção. A fiscalização começou hoje e vai se estender até amanhã. Procedimento conhecido como correição, o Ale explicou aqui, foi autorizado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça. A medida atinge os gabinetes dos desembargadores Adriano Celso Guimarães, Querubim Elcias Schwartz Júnior, Guaraci Campos Viana, Elda Lima Meirelles, José Carlos Maldonado de Carvalho, Marcos Alcino de Azevedo Torres e Mário Guimarães Neto e da juíza Roselina Lim.
Ô, queridos, é o seguinte, há suspeita de que se cometeu irregularidade, evidência, tem de ir lá tomar as devidas providências. O Estado combate crimes, não comete crimes. Entende? É isso aí. Muito bem, molecadas, estamos nos 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. O que nós tem aí? Vai lá.
A cidade de São Paulo tomou uma decisão importante e também acertada, Reinaldo. Vai adotar o passaporte da vacina para liberar a entrada em estabelecimentos comerciais e eventos. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, o controle será feito pelo aplicativo e-Saúde, que já registra o histórico de vacinação de quem mora na capital paulista. A medida deve começar a valer a partir do dia 30 desse mês. Outros detalhes sobre a implementação ainda estão sendo definidos, mas a ideia é punir os responsáveis pelo local em caso de descumprimento. E pouquinho depois do anúncio, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, disse agora há pouco que o comprovante será opcional em bares, restaurantes e shoppings. Ele fez a ressalva de que restaurantes com eventos e teatros de shoppings, por exemplo, vão precisar do comprovante. Segundo o anúncio do Ricardo Nunes, o documento será emitido por esse aplicativo com QR Code.
Olha aqui, eu vi aí que o presidente da Brasel, Associação de Bares e Restaurantes, o Paulo Salmucci, disse que não recebeu muito bem, que o setor não recebeu muito bem. Eu entendo as dificuldades. Agora, essa gente, em vez de ter esse tipo de reação, deveria conversar para oferecer alternativa. Qual? Qual? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo em relação à variante Delta no resto do mundo? Inclusive nos Estados Unidos? Hein? Porque quando você vê, quando vem com essa história, fica parecendo que é só má vontade do poder público. Não, não é má vontade do poder público. O que nós estamos querendo? Nós estamos querendo um novo e gigantesco surto para que tenha de parar tudo de novo? Vocês estão acompanhando a China, o crescimento da China, que é ruim para o Brasil, inclusive, né? Uma das coisas ruins para a economia brasileira. A China deu uma desacelerada já porque viram que não tem o controle que se imaginava que tinha da Covid. E olha que lá os controles são bastante efetivos. E nós vimos já, a gente sai, tem dia de calor, você passa pelos bares, é uma bagunça. Não há o menor controle de nada. Então, em vez de sair por aí fazendo lobby, tenta ver se chega a algum termo de bom senso. Né? Porque é o seguinte, querido, às vezes, por causa de uma breja, tomar descontraidamente, conversando sem máscara na calçada, acaba no cemitério. Né? Desculpa falar assim, hein? Oi, esse negócio aí, quando não tem um ditador que pode vir, eu mando buscar esse negócio aí.
Governo Bolsonaro vai enviar um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, para Guiné-Bissau para buscar o presidente daquele país, Umaro Sissoko Embaló, que já foi chamado, Reinaldo, de o Bolsonaro da África. É um admirador declarado do brasileiro e vem fazer uma visita oficial a Brasília. Mas será que esse Sissoko Embaló é gente boa? A fama é péssima. Ele é acusado de promover uma guinada autoritária em Guiné-Bissau e opositores o acusam de tentar implementar uma ditadura no país. Ele deve chegar a Brasília no início dessa semana. O uso da aeronave oficial do governo brasileiro foi confirmado pelo Itamaraty à Folha de São Paulo. A praxe é que os chefes de Estado venham ao país em avião próprio ou arquem com as despesas do voo. Só que o nosso Bolsonaro vai pagar tudo para o Bolsonaro da África.
Isso já aconteceu antes, até. O problema é o seguinte, qual é o interesse dessa viagem a não ser trazer para cá alguém que diz admirar Bolsonaro? O Bolsonaro está tão carente de elogio fora das suas milícias digitais que serve até um candidato a ditador lá da Guiné-Bissau. Como o cara não tem como vir para cá pelos próprios meios, então o Bolsonaro manda buscar. Ou seja, nós vamos pagar para que venha para cá um candidato a ditador elogiar Bolsonaro. Entenderam? É isso aí. Então, as coisas estão melhorando aí. Vamos falar dessas coisas aí que estão acontecendo aí.
A Justiça de Brasília negou o pedido do Ministério Público Federal para reabrir a ação penal contra o senhor, o ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia. No sábado, a juíza Poliana Kelly Maciel Medeiros rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal por falta de novas provas e reconheceu a prescrição dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o petista. Para a magistrada, a Procuradoria do Distrito Federal deixou de fazer a adequação da peça com base nas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, que anulou as condenações de Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Em junho, o STF entendeu que o então juiz Sérgio Moro agiu de forma parcial nos casos envolvendo o ex-presidente e declarou a Justiça Federal do Paraná incompetente para julgar os processos. O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, afirmou que a decisão reforça que o petista foi vítima de uma perseguição nos últimos anos.
Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Lembre-se que, de qualquer modo, na segunda turma, né, o Gilmar estendeu a suspeição do Sérgio Moro também para esse processo. Só que o Ministério Público recorreu e aí a turma vai julgar o recurso. Né? Se era suspeito no caso do apartamento, por que não seria no caso do sítio? Foi o mesmo juiz que fez todos os procedimentos. A diferença do que se diz por aí, nesse caso tem prova. Não tem prova nenhuma também nesse caso. Aliás, esse caso é tão absurdo que aqui quem fez a condenação foi a juíza Gabriela Hart. E um bom trecho da sentença, ela copiou a sentença de condenação do apartamento do Sérgio Moro. Ela tanto copiou que ela esqueceu de trocar as palavras. Então ela está condenando o Lula pelo sítio e ela fala apartamento. Ela conhecia tão bem o processo que ela falou que tinha dois testemunhos contra o Lula, muito fortes. Do Léo Pinheiro e do José Delmário. Qual é o problema, Vólio Bene, dessa afirmação? É que o Léo Pinheiro e o José Delmário são a mesma pessoa. Léo Pinheiro é o apelido do José Delmário. É que ela não sabia, Bob, não deu tempo de chegar nessa parte. E por incrível que pareça, essa sentença foi referendada no TRF4. E aí o que fez o Ministério Público? Muito arrogantemente, como esse processo foi? A condenação foi anulada, lembra aquela decisão do Fachin? Foi anulada. Então tudo que passou pela 13ª estava anulado. Mas nesse caso, como não se declarou a suspeição do juiz, né, então se poderiam usar atos ali do processo, mas o Ministério Público teria de reavaliar isso tudo. Tal. Eles simplesmente pegaram tudo que eles mandaram para o Moro e mandaram para a nova juíza, sem nem reavaliar nada. Para tentar ver se, acho eu, a intenção era fazer o processo correr bem depressa. Quem sabe uma nova condenação do Lula, hein? Para resolver aí o problema de muita gente. Não aconteceu. A juíza disse não. Não vale. Né? Boa parte dessas provas aqui contestadas, inclusive, já. Decisão correta. Decisão correta. Ah, quer dizer que nunca mais se pode apresentar? Não pode, mas vai lá, vai rever as coisas. Achou as provas? Então entrega. Por falar em mim, eu até recebi aí um afago, quer dizer, não é um afago, a imprensa está chamando de afago, mas que o Fernando Henrique deu uma declaração óbvia. Aliás, eu estou declarando uma coisa também que muita gente não está prestando atenção, vai. Alô?
Oi, eu abri o microfone errado.
Agora vai. Sim. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso voltou a dizer que pode votar em Lula no ano que vem. Declaração dada em entrevista ao jornal Correio Brasiliense. Nas últimas semanas, a FHC manifestou apoio a João Dória. Na entrevista, porém, ele afirmou que é preciso trabalhar com a realidade. Aspas para o FHC. No momento, eu penso que a reeleição do Lula é menos traumática para o Brasil de forma direta. Isso não quer dizer que eu não queira uma via pelo PSDB. Claro que eu desejo. Mas uma coisa é você desejar e trabalhar nesse sentido. E outra coisa é analisar a realidade. Assim, por hora, entre Lula e Bolsonaro, acredito que o Lula seja melhor.
Gente, esperava que o Fernando Henrique dissesse o quê? Aliás, os candidatos da terceira via, eu também adoraria que tivesse uma alternativa. ou aqueles que me ouvem acham realmente que eu sou petista? Não, eu não estou falando isso, olha, não é... deixa o que você quiser, cara. Eu não estou nem aí, estou cantando e andando. Entendeu? Agora, eu tenho uma trajetória de pensamento, escolhas, etc. Agora, eu não posso crer quando eu vejo o Lula corretamente, dizer, e já disse isso umas 500 vezes, que ele, pessoalmente, se não estiver no segundo turno, votará no, naquele que for o adversário de Bolsonaro. Vocês já viram isso também. Ele vive repetindo. Vocês já ouviram isso de algum candidato a candidato da terceira via? Algum pré-candidato da terceira via já disse, não votarei em Bolsonaro de jeito nenhum no segundo turno? Eu não vi. Nenhum. Aliás, nesse particular, se já houve a fala, eu peço perdão, mas acho que não, nem o Ciro. Que tem uma marca à esquerda. Então, olha, ou é de verdade esse negócio de que não quer Bolsonaro, ou é de mentirinha. Porque às vezes eu acho que tem gente aí que quer ficar com o pé em cada canoa, sabe, Bob Frui?
Uhum.
Ah, eu gostaria muito de ser a terceira via. Nem Lula, nem Bolsonaro. Mas se precisar, eu vou com Bolsonaro. Aí fica ruim. Aliás, José Aníbal, que assumiu a cadeira do Senado, o José Serra, infelizmente, afastado por motivos de saúde, ele disse que acha que o PSDB precisa falar a linguagem de oposição, por exemplo. O Dória já se arrependeu, disse ele, de ter apoiado Bolsonaro no segundo turno. O Eduardo Leite também disse que já se arrependeu. Mas até agora eu não ouvi deles dizer... votarei em qualquer outro que seja oposição a Bolsonaro no segundo turno, se não for eu. O Lula espertamente já disse. Né? Tem uma hora, senhores candidatos à terceira via, que é preciso dizer se é bola ou é bully. E o Lula está fazendo a coisa certa. Quer dizer, ele está falando com outras forças. Falou, por exemplo, com o Tasso Gereissati, vai.
É, se reuniu com Tasso Gereissati, do PSDB, e Cid Gomes, do PDT, durante a viagem ao Nordeste. Essa reunião foi realizada em Fortaleza. O encontro com Tasso foi realizado no escritório do Tucano, que é pré-candidato à presidência e vai disputar as prévias do partido, marcadas para novembro. O petista publicou uma foto do encontro nas redes sociais e classificou a conversa como um diálogo importante sobre a democracia. E escreveu o seguinte na legenda: democracia no centro da discussão. Os democratas desse país têm a responsabilidade e o desafio de resgatar a civilidade na política brasileira pelo bem do Brasil. O Tucano não fez menção ao encontro com Lula.
Tá certo, tem que se encontrar com todo mundo. Ah, agora o Tasso prejudicou a candidatura dele próprio, ou do Dória, ou do... Não, não prejudica nada, assim como não o Fernando Henrique. A questão é saber, está se dizendo sim ou não a quê? Ou se reconhece que na escala das coisas que não se quer existe uma hierarquia, ou a cabeça está muito confusa, está muito atrapalhada. Né? Como se diz em dois corgos, não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Qual é o compromisso com a democracia? Essa é a pergunta. E olha aí, foi se encontrar com o Cid Gomes, e o Ciro vive descascando o Lula, né?
Mais detalhes desse encontro, então, entre Lula e Cid Gomes. Encontro aconteceu na ala residencial do Palácio da Abolição, sede do governo do Ceará. Teve a presença do governador Camilo Santana, que é do PT, e da presidente da legenda Gleisi Hoffmann. Foi a primeira vez que Lula e Cid se encontraram desde 2016. E a reunião acontece nesse momento em que o Ciro, que se movimenta para concorrer à presidência pela quarta vez, subiu o tom das críticas ao petista. Procurado pelo jornal Folha de São Paulo após o encontro, o Cid Gomes disse que atendeu a um pedido do ex-presidente para uma conversa em Fortaleza e considerou isso, esse encontro, absolutamente natural. Ele disse o seguinte: Ele, Lula, manifestou a sua preocupação, que é a mesma que eu tenho, com os arroubos de Bolsonaro na direção de ataques à democracia. E ele falou da necessidade de ações suprapartidárias para se contrapor a isso.
Tá certo. E aí o Lula teria dito uma coisa que também está aí, Bob, porque o Ciro saía atacando o Lula e tal. Isso. E o que, que o Lula teria dito ao Cid sobre esses ataques do Ciro?
O Cid disse o seguinte, ele, Lula, disse que compreende a posição do Ciro. Chegou até a dizer que se fosse Ciro que estivesse à frente nas pesquisas, ele, Lula, que estaria criticando.
Esse é Lula. Quem quer fazer acordo, quem quer aproximação política, não parte do princípio do confronto. É disso que precisa. Dessa postura... Postura que eu espero que outros tenham. A postura do confronto permanente nos traz a situação que nós vemos hoje. Não é? Essa delinquência política que está aí, que está fazendo mal ao Brasil. Daqui a pouco, no horário de São Paulo, você que está fora de São Paulo, depois pega nas redes sociais, nós vamos ver o efeito que está tendo na economia. Essa é a postura de quem quer ser presidente da República. Que tem que ser de outros também. Agora, quer ver a postura aqui? Não é rapidamente Bolsonaro máscara, vai.
Entrevista a uma rádio de Eldorado, cidade onde mora a mãe dele, no interior de São Paulo, o presidente voltou a dizer que vai lutar para que as pessoas não precisem mais usar máscaras. Afirmou que vai se reunir com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para discutir esse assunto. Quer aspa?
Sim, porque é importante, porque ele está mentindo, inclusive. Uhum. Vai.
Pela quantidade de vacinados, pelo número de pessoas que contraíram o vírus, quem contraiu o vírus, obviamente, está imunizado também, como é o meu caso.
Não está. Olha, primeiro não está 100%, todo mundo sabe, a vacina não é efetiva. E outra pode contaminar as outras pessoas. Será que ele não entendeu isso ainda? Vai.
E continuou, o governo trabalha para tornar facultativo, orientar que o uso da máscara não precisa ser mais obrigatório. Aí. O que eu vejo desde o começo, falei, talvez seja o único chefe de Estado do mundo todo que diz que temos que conviver com o vírus. Infelizmente, ele veio para ficar como muitas outras gripes que temos por aí.
Então, como muitas outras gripes, já se sabe que na gripe... Tá aí, a delinquência continua. A delinquência continua. Aliás, já tem evidências de que as pessoas que estão chegando doentes aos hospitais, sendo internadas, são pessoas que se recusaram a tomar vacina. Nos Estados Unidos, tem um novo surto gigantesco, acaba caindo nas costas do novo governo. Só que quando você vai ver, a esmagadora maioria dos casos de pessoas não vacinadas. Originalmente de estados governados por trumpistas, que não fizeram a campanha adequada. Gente criminosa. É isso. 4 minutos, mais bem planejados do rádio brasileiro. Esse negócio da economia aí tá indo muito bem, é por isso que eu tô desestabilizando a política, para melhorar as coisas, vai.
Não, o mercado parece finalmente ter caído na real em relação ao governo Bolsonaro. Inflação, juros em alta, desemprego, dólar caro, crise hídrica, conflitos institucionais, novos riscos fiscais, essa tempestade perfeita dos últimos dias obrigou economistas e investidores a reverem suas estimativas para o crescimento da economia no ano que vem. Já tem gente falando, Reinaldo, em menos de 2% de crescimento. A população em geral, principalmente os mais pobres, perceberam esse insucesso econômico bem antes do tal mercado. Alta nos preços do gás de cozinha, gasolina, conta de luz, alimentos. E segundo especialistas ouvidos pelo jornal Estado de São Paulo, com todos esses problemas, o Brasil corre o risco de ter um crescimento no estilo voo de galinha. Depois de uma retomada mais rápida da crise econômica provocada pela pandemia, o país tende a cair de novo.
Em vez do crescimento em V, é o crescimento em VG, que é um crescimento conhecido no Brasil, que é o voo da galinha. Você já viu uma galinha voando? Quem não é do interior não sabe. A galinha faz um voo curto, destrambelhado e espalhafatoso, que nem o Paulo Guedes falando recuperação em V. Porque a galinha, ela voa, o Vale Bene, ela faz assim, e a aterrissagem é desastrada. Assim, ela despenca, ela não aterrissa. Entendeu? Porque ela não foi feita para voar. É isso, voo da galinha. Então, o mercado se deu conta. Ah, tá feliz que o mercado tenha se dado conta? Estou feliz que tenha se dado conta da realidade. Porque desemprego de quase 15 milhões, queda de renda. Portanto, você não vai ter ali o fator consumo das famílias fazendo o PIB crescer. Inflação alta. Seca e geada baixando a produção agrícola. Preço das commodities está em queda, porque a China não vai crescer como se esperava. Tem um monte de coisa ruim acontecendo aí. Não obstante, nós temos um presidente provocando crise política. Não é? Perceberam que há um ser com uma perspectiva demencial no poder. Ah, mas pelo menos eles estão querendo investir em privatizações, é isso, né, Volibene?
O jornal Folha de São Paulo levantou essa outra questão diante do noticiário negativo. O investidor estrangeiro tem evitado o Brasil, prejudicando assim os planos de privatizações. Fundos de investimento, de pensão e operadores internacionais estudavam as propostas para participar das próximas concorrências. No entanto, eles decidiram esperar pelo próximo presidente. Segundo assessores e advogados que cuidam dos interesses dos investidores, eles demonstram desconfiança no governo atual, que permitiu danos ambientais severos, abandonou reformas estruturais e hoje promove uma gastança, focado apenas na reeleição.
Atenção, espera um próximo governo, entende? Quer dizer que se for esse aí, não serve. Se é que me entendem. É o Boletim Focus, por outro lado, tá falando que tá tudo mal. Nossa, agora vai, Bob Fruia!
Também não. O mercado também voltou a piorar as estimativas para a inflação desse ano. Passaram de 7,05% na semana passada para 7,11%. Agora foi a 20ª alta seguida. O Boletim Focus do Banco Central também apresentou uma pequena piora nas projeções de crescimento do país neste ano. A previsão do PIB passou de 5,28% para 5,27%. Os analistas também mantiveram em 7,5% ao ano a previsão para a Selic no fim de 2021.
O crescimento desse ano, em número, é alto, lembrando que vem da recessão. O problema é o crescimento do ano que vem, que se falava 3, 3,5, agora no máximo se fala 2, tem gente que fala menos, a maioria, e já há quem preveja que o primeiro trimestre do ano que vem vai ter, na verdade, crescimento negativo. Vai encolher a economia. É isso. Olha, eu estou botando um evento aqui de São Paulo, no Nacional, porque assim, pode ter sido uma ocorrência fortuita aqui, mas hoje as queimadas voltaram a ter uma dimensão nacional de novo e a gente não tem plano de contingência outra vez. Vai, rapidinho.
Moradores de todas as regiões da capital paulista, região metropolitana, viram uma verdadeira chuva de fuligem ontem. Fuligem que vinha de um incêndio de grandes proporções que queimou mais da metade do Parque Estadual do Juqueri, que fica entre Franco da Rocha e Caieiras. É um dos últimos trechos com vegetação de cerrado aqui em São Paulo. 1.200 hectares do terreno foram consumidos pelo fogo. Os bombeiros controlaram as chamas, mas ainda há focos de incêndio, incêndio que foi provocado pela queda de um balão. Somente no fim de semana, Reinaldo, os bombeiros de São Paulo atenderam mais de 2 mil ocorrências de incêndio.
Não, gente, isso daí que eu mandei para vocês não é do Juqueri, não, tá? Botaram na hora errada, já vou falar o que é isso. Soltar balão nesse período de seca é coisa de bandido. Não de... Ai, não, aficionado, bandido. Você é um bandido, você é um canalha, você tem que ser preso. Entende? E nós temos já incêndios acontecendo Brasil afora e, de novo, não temos contingência nenhuma, especialmente ali na área do Pantanal. Né? E aí sim, agora põe um vídeo aí, só para vocês terem uma ideia. Em São Paulo, isso daí é um flagrante. No quilômetro 234 da SP-304, ali na Serra de Torrinha, com Santa Maria, na minha região, um incêndio. Ali, dá uma olhada nisso aí. Hã? Olha. Ó. Olha que coisa pavorosa. Tem uma plantação de taquara na beira da estrada. Porque não está chovendo. E aí, os aficionados por balão resolvem dar a sua contribuição. Né? Um dos grandes incêndios da Califórnia foi porque resolveram, a mulher estava grávida, resolveram fazer lá aquele, descobre o sexo do bebê, com fogos de artifício. Né? Então, é isso aí. O ministro Bento Albuquerque das Minas e Energia ia fazer um pronunciamento hoje, mas não vai mais.
Não, né? Não vai mais.
É, acho que não chegaram a nenhum acordo. É, não sabe direito o que fazer. Vai lá, quem é que fala?
Ele definiu as regras para o início do programa de racionamento de energia destinado a grandes consumidores. A medida, aguardada há muito tempo, desde o agravamento da crise energética, entrou hoje em vigor com a publicação de uma portaria no Diário Oficial da União. É, o programa foi batizado de Redução Voluntária de Demanda de Energia Elétrica, o RVD, e ele não tem segredo. Oferece uma compensação financeira às grandes empresas que toparem diminuir o consumo de energia em intervalos de 4 a 7 horas, mesmo plano que outros governos já haviam adotado.
Olha, eu vou falar aqui, um dos problemas hoje, que inclusive está desincentivando o investimento e está levando muita gente à preocupação, é a questão da crise energética. E o governo não tem uma reação à altura da gravidade do problema. Isso está claro. Em nenhuma instância, nem na federal, nem nos estados. Tá? Acho que apagão é muito pior, né, gente? Mas, enfim, é isso aí. Eu viajei nesse fim de semana de uma bolha para outra bolha, tá? Não fui rosetar, não. É... E no carro tocou a música e eu falei, olha, eu gosto dessa música, a música que me deixa alegre. E ela é bacana, ela tem imagens solares, é isso. Então um pouquinho de alegria aí pra todo mundo. Vai! Tchau, até amanhã. Beijo.
Luz das estrelas, laço do infinito. Gosto tanto dela assim. Rosa amarela, voz de todo grito. Gosto tanto dela assim. Desmedido amor, vai além de seja o que for, vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Esse imenso desmedido amor, vai além de seja o que for, passa mais além do céu de Brasília, traço do arquiteto. Gosto tanto dela assim. Música de preto, gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura no coração. Minha voz do Iguaçu, volto sul, meu azul, luz de sentimento. Esse imenso desmedido amor. Morrer nesse mar, te lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim.
Ouviu? O É da Coisa, na Band News FM.